tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 178, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E no episódio de número 178, me acompanham as seguintes figuras terraceiras notáveis. Vitor Cândido. E aí, Vitor, como é que você tá?
Fala, Caião. Fala, pessoal.
Também, é lógico, senão o pessoal já vai começar a reclamar aqui comigo, estão elas, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, boa noite, queridos terraceiros e terraceiras. Falo da terra da garoa, onde não garoa há um tempo. Esse tempo tá bem seco por aqui.
E ela, a nossa correspondente internacional, diretamente da Califórnia, Renata Veloso. E aí, Renata, tudo certo?
Olá, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês?
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, na semana passada tivemos Copom, redução de mais 75 base points, Selic em 2,25. Uma semana depois, quer dizer, nas proximidades de uma semana depois, né? Nós temos sempre a divulgação da ata. O que, que essa ata quis dizer? Para onde que caminha a taxa de juros? O que, que eles estão observando? Qual é a sua visão sobre isso? Passa para os nossos queridos ouvintes.
Acho que a ata veio bem em linha aí com o comunicado, né? Logo depois da reunião, obviamente, né? Ela vem mais esmiuçado aí os motivos do que levaram o BC a fazer esse corte de 75 pontos percentuais. Bom, eu acho que uma coisa muito interessante, né? A gente já vem comentando as atas aqui, né? Da penúltima reunião, a gente até acertou, né? O palpite de que seria 75 pontos. E olhando a ata, acho que tem duas coisas interessantes. Primeiro que eles tiraram a discussão de que o fiscal piora o juro neutro. O que é o juro neutro? É o juro que equilibra a economia, é o juro que equilibra a poupança e investimento, que zera o hiato do produto, que não gera inflação. Então, seria uma taxa de juros ótima, né? Ela é abstrata, ela não existe, a gente não vê ela, né? Mas a gente estima ela por algumas construções aí, algumas relações matemáticas e usando modelos estatísticos depois para estimar esse cara, né? O fiscal é muito importante, porque ele afeta a capacidade de poupança do país como um todo, né? Além que se num cenário de descontrole fiscal e você se financia em moeda local, como é o nosso caso, você pode sempre imprimir moeda e é a inflação descamba. Mas voltando, né, acabando essa digressão, voltando à ata, o Banco Central tirou isso, acho que ele assustou um pouco ali, né, acho que essa também é uma discussão um pouco prematura. Óbvio que o fiscal é pior, mas o custo de financiamento do governo é muito menor, né? Se o governo conseguir manter um fiscal, né, provar para o mundo que ele não vai explodir o país nos próximos 10 anos e que a dívida, apesar de estar num nível mais alto, mas o governo não vai deixar ela descontrolar, vai tentar fazer o possível para controlar o fiscal, eu acho que tem um ponto aí bastante positivo no qual os juros podem permanecer baixos. Então o BC falou muito de fiscal. Fiscal, né, trajetória fiscal intertemporal do governo, sinais de reforma, se elas vão voltar ou não, tudo isso é muito importante para o Copom. Então basicamente ele falou, olha, tô parando aqui em 2,25, posso ir mais? Posso ir mais. Mas a barra, né, os pré-requisitos para eu continuar ficam mais altos a partir de agora, né, nos ajustes. Eu acredito que a taxa pode chegar até 1,75, que são 1,5, mas o governo vai precisar fazer alguma sinalização no fiscal. Olhando as projeções, todas as projeções muito tranquilas, uma discussão também é que a inflação está se distanciando para baixo da meta de 2021. Isso também fica claro nas projeções do Banco Central em diferentes cenários, né? Até o mercado discutindo essa semana se o Banco Central jogou a toalha, não vai cumprir a meta. Diferentemente de anos anteriores, quando o Banco Central jogava a toalha, quer dizer que a inflação vai ficar acima da meta. Nesse caso, não. A inflação vai ficar abaixo da meta para 2021, né? Então, se o Banco Central teoricamente, né, nos modelos e a famosa regra de Taylor, o modelo de pequeno pote, tem uma série de jeitos da gente ver qual que seria até onde a Selic poderia ir, a maioria desses modelos indicam que, de fato, os juros podem continuar caindo, podem ir além de 2,25, né? Acho que o formato é interessante, tem um ponto, um dos diretores mais importantes não participou do Copom, que é o Kanchuk. Kanchuk estava nos Estados Unidos, parece um motivo de saúde de alguém da família, no qual a gente torce para que esteja tudo bem, mas é um membro super importante que a visão de política monetária é bem preponderante dentro do comitê. Então, também não sei até que ponto a ausência de um diretor tão importante com uma opinião muito que vale a pena ser ouvida, né, pode ter acabado aí distorcendo um pouco a mensagem. Acho que a instituição deve trabalhar para que isso não aconteça, mas existe essa possibilidade também. Aí vamos ver como que vai ser na próxima reunião com a volta do Kanchuk. No geral, acho que é isso, e vamos torcer, né, o fiscal. Acho que o fiscal é a variável que a gente tem que tomar conta, ela que vai dizer aí muito para onde vai os juros.
É, Vitor, no final das contas, a mensagem foi: ainda tem um certo espaço, mas temos que agir com cautela. E muito bem pontuado isso que você falou. O sarrafo está ainda mais alto para futuras reduções. Pode ser que elas ocorram, pode ser que elas ocorram. Vai depender de mais condicionantes ou de condicionantes um pouco mais complicados do que nas reuniões anteriores, certamente. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Para você que ouve esse podcast todas as semanas, já sabe. Renata, faz uma atualização para os nossos queridos ouvintes do cenário mundial. Economia, política, saúde, todas as novidades, de preferência as mais legais possíveis, para a gente não ficar maluco, né? A gente até conversa sobre isso antes de fechar o podcast, né? A gente procurar algumas notícias boas, que o pessoal fica doido. Às vezes são notícias boas, às vezes são ruins. Sem spoilers, Renata, faz aí para nós o já consagrado Corona News.
Então, começando pelo Brasil, a gente teve mais um marco ruim do Covid essa semana. O Brasil superou mais de 50 mil mortes e já está na frente dos Estados Unidos em número de mortes por dia no momento. Os Estados Unidos ainda têm um número bem maior de mortes no total, né? Mas o Brasil tem crescido esse número dia a dia. Né? E aparentemente, assim, o Brasil ainda não chegou no pico que a gente fala da epidemia. É difícil dizer porque quando a gente está notificando os casos, assim, tem uma notificação que é atrasada, e então tem casos que estão sendo reportados hoje que são de 2 semanas atrás, mais ou menos. Então tem um pouco disso, mas mesmo assim os números no Brasil aparentemente ainda estão subindo, então essa é a parte mais preocupante. Em termos de boas notícias, né, a gente tem vacinas, né? No Brasil, a gente falou na semana passada que o governo de São Paulo tinha fechado um acordo com a China para testar em São Paulo, junto com uma parceria com a USP, a vacina chinesa, que já está na fase 3 de teste, né? Uma das mais avançadas. E hoje o ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello, né? E hoje que eu falo é terça-feira, quando a gente está gravando esse podcast, anunciou que o governo federal fechou uma parceria com Oxford, né? Que é no Reino Unido, que está desenvolvendo essa outra vacina, que também é uma das mais avançadas também na fase 3. Então, basicamente, assim, as duas vacinas que têm mais chances de darem certo, apesar de que não tem nenhuma garantia ainda a respeito de vacina, né? Mas as que estão em testes mais avançados vão ser testadas no Brasil, e o Brasil provavelmente vai poder produzir essas vacinas sem precisar pagar patente, porque está participando, né? Pagando para participar dos testes. Tem toda uma discussão aí ética, bioética, né? A respeito disso, de você estar testando uma vacina numa população e que você está colocando a população, de certa forma, como cobaia, mas tem esse lado bom de que se você faz isso e essa vacina acaba tendo sucesso, a sua população é beneficiada sendo nos primeiros a receber a vacina. Aqui nos Estados Unidos, o que a gente está vendo é um movimento um pouco diferente do que a gente viu na Europa, né? Como eu falei para vocês na semana passada, o que tem aparecido aqui nos Estados Unidos é que o país está num platô em termos de número de casos. Na verdade, o que está acontecendo é uma diminuição no número de mortes e um aumento do contágio de pessoas mais jovens, né? Uma diminuição da idade média de contágio. Então, esse é um movimento que a gente está vendo nos Estados Unidos, que também pode suscitar aí alguns debates éticos, porque o que a gente está vendo é a mortalidade está caindo porque mais pessoas jovens estão se contaminando com o Covid. E aí o problema é esse, né? Quando as pessoas jovens se contaminam, elas têm muito menos chance de desenvolverem sintomas graves. É claro que nunca é zero, né? Sempre uma roleta russa, então daí que vem a dificuldade. Mas a pessoa imune eventualmente pode ter uma série de benefícios aí se ela já superou a doença. Então a gente precisa analisar analisar essa questão com cuidado, porque essa é uma tendência que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e que pode se alastrar para o resto do mundo, quer dizer, mais gente jovem não se cuidando, acabando se contaminando com Covid, e isso pode gerar aí uma segunda onda quando essas pessoas começarem aí a ter contato com pessoas mais idosas e tal, e aí passar sem saber ou sem querer o vírus das pessoas mais jovens para as pessoas mais idosas, sem falar do risco em si das pessoas mais novas, que é mais baixo, mas também não é zero. O que a gente está vendo, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos também, é uma reabertura generalizada do comércio. E as pessoas aí tentando tomar algum cuidado, algumas usando máscaras, outras não. Restaurantes levando as mesas de dentro para fora, né, usando as calçadas. Mas assim, né, conforme essa reabertura vai acontecendo, a gente vai vendo, consequentemente, o aumento do número de casos e também um aumento do número de mortes. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Nessa terça-feira, o que a gente teve aqui nos Estados Unidos foi um depoimento do Dr. Fauci, né, que é o epidemiologista, né, o principal responsável pela estratégia dos Estados Unidos no combate ao Covid dentro do governo Trump. Ele negou que o Trump tenha pedido, ou que ele tenha tido alguma ação de diminuir o número de testes aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês acompanharam essa polêmica, mas o Trump fez um comício, né, no final de semana em Tulsa, em Oklahoma, e até teve toda uma polêmica aí, né, dos adolescentes, tiktokers, fãs de K-pop, que compraram milhares de ingressos, né, compraram não, né, reservaram de graça milhares de ingressos, né, para esse comício do Trump. Eles esperavam um número muito maior de pessoas do que apareceram, fizeram até um palanque fora que o Trump iria entrar e discursar para as pessoas fora, porque estavam esperando assim um número muito maior de pessoas, mas esses adolescentes simplesmente reservaram ingressos sem nenhuma intenção de aparecer. O comício foi meio um fiasco e veio muito menos gente do que estava sendo esperado. Até esse comício na parte de fora foi cancelado. O Trump chegou, voltou meio derrotado, aí tem algumas imagens disso, dele voltando bem derrotado para a Casa Branca depois desse comício. Mas enfim, o que eu ia falar é que durante, né, o discurso, o Trump chegou a dizer que os Estados Unidos parecia mal na foto porque tinha muitos casos, mas na verdade não é que o país tinha muitos casos, é porque o país testava muito, e como testava muito numa população muito grande, parecia que o país estava muito ruim, muito mal na foto, mas na verdade não era por isso. Então ele tinha pedido para diminuir um pouquinho assim o ritmo dos testes para evitar, né, do país ficar mal. E claro que isso pegou super mal, né? Como é que você está tentando combater uma doença, um Covid, o presidente fala assim, ah, vamos diminuir o número de testes para ver se nosso país não fica tão mal falado. Isso pegou super mal, né, em toda a mídia repercutiram isso mal. O Trump acabou negando que não foi isso que ele quis dizer e blá, blá, blá e tal. Mas enfim, eu acho que foi só bravata de comício mesmo. Pelo menos o médico responsável disse que isso aparentemente não aconteceu. Vamos tentar acreditar. Eu acho que essas são as notícias que eu tenho para contar para vocês a respeito do Covid e da política nos Estados Unidos, né? A gente, como vocês sabem, a gente tem eleições no segundo semestre. Tá tendo toda uma discussão aí se vai ter eleição presencial ou não, né? Como no Brasil tem eleição para prefeituras também, aqui também tá se decidindo isso, se vai, porque também nos Estados Unidos é possível eleição por correio, então tá se decidindo se vai ser possível ou não, como é que vai ser essa questão de eleição por correio. O Trump é meio contra, porque ele fala que eleição, né, por voto pelo correio tem mais chance de fraude. Da mesma forma que o Bolsonaro não gosta aí da urna eletrônica, o Trump também tem uma série de questionamentos a respeito do processo eleitoral americano, né? Aquele papo que a gente já conhece de perdedor, querendo dizer que a eleição é fraudulenta, não funciona para, se no caso de perder, poder dizer que, enfim, foi roubado. Então ainda temos que enfrentar isso daí esse ano, mas vamos ver o que acontece, né?
Renata, eu geralmente não tenho muita coisa para complementar. Seu boletim é bastante completo, bastante amplo, né? Sempre tem bastante coisa legal pro pessoal ouvir. Mas um comentário que eu vou fazer é: o ano de 2020 tá tão louco que até o pessoal que falava tem que acabar o jovem, tem que acabar o K-popper, até esse pessoal tá concordando com o jovem e tá concordando com o K-popper aí na média, né? 2020 vai entrar pra história, não vai ser um ano normal, definitivamente. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, 2 em 1. Vamos fazer um 2 em 1. Primeiro, fala pra gente. Os nossos ouvintes aí têm ouvido bastante ultimamente um tal de investimentos ESG ou ASD, se você quiser a pronúncia, né, em inglês. E também temos aí uma novidade do Banco Central, que é o PIX. O que, que é esse PIX? Que o pessoal tem visto aí, parece que o Banco Central trouxe pro futuro a coisa, né, a transação de dinheiro. Explica esses dois pontos para os nossos queridos ouvintes, então. O que são os investimentos ESG e o que é o PIX?
Gente, eu tava lembrando quando realmente a notícia era o tempo seco. Eu lembro que a Rê comentava, né, lá de São Francisco, né, comentando, ah, não, é, aqui não chove no seco tempo. E aí a gente falava de como que estavam os reservatórios e tal. Que loucura, né? Como o mundo anda, né? A gente nem comenta mais dessa questão. Parece que em Brasília tá chovendo bastante, o que é raro. Coisa, né? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. É, hoje o tema, né, esse tema de ESG, ele é bem interessante, né? Eu já, é engraçado eu ver esse tema em voga agora tão fortemente, né, no Brasil e no resto do mundo, mas mais no Brasil, porque é um tema que eu já lidava há muito tempo, né, há muito tempo, assim, há pelo menos uns 3, 4 anos, trabalhando lá, né, no governo britânico. Inclusive montei um projeto sobre isso, né, um projeto de fomento aí econômico nessa área, na área de investimento sustentável, tentando trazer a bandeira, né, dessa agenda aqui pro Brasil. E era, enfim, ó, eu tenho certeza que ainda é hoje, mas é um desafio, né? Era um desafio muito grande, porque quando se falava de investimentos sustentáveis, de ESG, ninguém nem sabia o que era, né? Então, dando uma palhinha aqui para vocês, né? Tentando dar um resumo, o ESG é uma sigla, né? É, que significa Environmental Social Governance, né? São três, é um critério de avaliação de investimentos e que você pode, enfim, encaixar em investimentos diversos, né? Você pode estar falando de investimentos de equity, você pode estar falando de investimentos de bonds, você pode estar falando de bonds de empresa, você pode estar falando de bonds soberanos. Enfim, você tem diversas ferramentas aí que você pode usar os critérios de ESG. A grande questão, e que eu sofria muito para explicar aqui no Brasil, né, é que isso não é uma questão, né, de abraçar a árvore, né, não é uma questão ideológica, não é uma questão de comportamento, de cultura, é uma questão, sim, de risco-retorno, né. Então, se você imaginar é que existe um risco envolvido tanto, né, existem riscos de meio ambiente, existem riscos sociais, por exemplo, a própria Covid, né, não tem como dissociar do aumento da população, né, na Terra, porque é uma questão que está muito ligada à insegurança alimentar, porque é uma doença que veio, né, foi transmitida aí por animais em um mercado, né, tudo indica que começou em um mercado aí, mas o que importa é que estava ligado, sim, à insegurança alimentar no mundo, né, todo esse problema que gira em torno do meio ambiente. Se a gente olhar para o social, é lógico que a gente também tem diversos exemplos. É só você olhar todos os movimentos sociais que tiveram aí ao redor do mundo nessas últimas semanas, né? Os movimentos antirracistas. Você teve aqui, por exemplo, no Brasil também, os movimentos em junho de 2013. Você tem a questão da população indígena. Toda a parte migratória, tudo isso é social, né? Que, obviamente, impacta a economia e impacta empresas em si. Por exemplo, se você pensar numa empresa, uma mineradora, numa empresa extrativista, enfim, é muito fácil você pensar em exemplos, né? Assim, pode parecer difícil, mas quando você pensa em um, você começa a vir vários, né? E aí a parte da governança, que também é muito importante. Aqui a gente tá, né, o país da Lava Jato, do Mensalão, a gente sabe como governança é importante, né? É pra vocês terem uma ideia, na OCDE, né, dentro aí dos comitês da OCDE, existe um comitê de governança com diversos instrumentos legais obrigatórios pros países que são membros da OCDE, para serem membros da OCDE e os membros. Né? Então, enfim, tudo isso é muito importante, porque o risco hoje ele não é só, ah, fica barato, fica caro, né? Tudo isso é um reflexo de, o preço, ele vai ser, o retorno vai ser um reflexo de como uma empresa ou um país consegue balancear todos esses riscos que pareciam muito intangíveis antes, né? E hoje eles são muito mais tangíveis, muito mais quantificáveis e tá muito mais na nossa cara. Então, o ESG, ele é um critério parte de um investimento
investimento. Então você não tem que investir em alguma coisa só porque ela é ESG. Você tem que, na verdade, pensar isso como um dos critérios de avaliação, né? Então, se você pega fora do Brasil, você tem diversos, por exemplo, fundos de pensão que tem isso no próprio, né? Ou outros investidores institucionais que têm um investimento ESG ou considerar o critério ESG em qualquer investimento do portfólio. Eles têm isso no mandato. Então, isso realmente é muito importante, né? Tá se tornando muito importante. No Brasil, esse mercado é muito pequeno ainda, apesar do grande potencial. Então, você pode, por exemplo, um green bond, né? Um título verde. Ele é um título comum. Ele é um título que qualquer empresa pode emitir, só que ele passa por uma análise, né? Uma análise de uma... por uma auditoria, em que ele vai ter que, basicamente, tick the box ali de vários critérios. E você não precisa estar fazendo, não é sobre o fim, né? Não é que você precisa ter uma empresa geradora de energia eólica. Você pode ter uma empresa de, sei lá, serviços, que não tem nada a ver com ESG, mas a maneira, ou como é a sua empresa, como são os processos da sua empresa, né? Para onde vai o investimento, tudo isso conta. Então, o mundo inteiro está avançando muito nessa pauta, é muito levado aí pelo risco retorno, né? E também pelo fato de que hoje a demanda, até pelo lado... E aí, pelo lado também do investidor, né? A gente tem um novo investidor, os millennials, que eles se importam muito com tudo isso, né? É uma geração que se importa muito mais para onde vai o dinheiro, em que ela está investindo. Nunca é tarde, né? Eu acho que o Brasil já estava demorando para se falar mais disso. Mas eu tô muito feliz de ver esse movimento aumentando aqui no Brasil, até o governo finalmente entendendo o que, que é. O meu próprio SPE, né? A Secretaria de Política Econômica no Ministério da Economia também acabou de lançar aí um programa, né? Mudanças regulatórias importantes aí, observando o que, que eles poderiam mudar, né? Ainda não foram anunciadas nenhumas, mas assim, um projeto para olhar isso mais de perto. Então, tudo isso, fico muito feliz de estar, tanto no âmbito aí da política pública, do governo tá levando isso a sério, né? Pelo menos é uma parte dele, né? Como também os investidores, os gestores, as empresas. Então, fico muito feliz de ver esse movimento aí. Vamos ver para onde vai. E quantas outras pessoas vão perguntar pra gente aqui o que que é ESG. Bom, agora falando rapidinho sobre esse novo sistema, né, anunciado pelo Banco Central, o PIX, eu não sei se eu chamaria de sistema, de ferramenta, de, sei lá, programa, aplicativo, né, arcabouço, porque ele é muita coisa, né, ele é um sistema de pagamentos digital, né, que foi lançado pelo Banco Central. Então ele é como se fosse, pensa no sistema de um pagamento de um banco, né, privado, então, sei lá, do Itaú, que tem um, ou sei lá, do Santander, que tem outro, qualquer banco, mas ele é múltiplo. Então ele é só a plataforma que pode ser usada por aí, de graça, né, por todas as pessoas. Então a pessoa física vai ter, então eu vou lá ter um cadastro nesse Pix e eu vou poder passar, por exemplo, fazer transferências para qualquer pessoa de qualquer banco via Pix sem pagar nada, né? Inclusive, por ser um sistema totalmente digital, é algo que tudo indica, né? O que o Banco Central anunciou, que quando ele estiver aí totalmente funcionando, você vai poder passar a qualquer hora do dia, inclusive de finais de semana, né? É como se fosse uma mensagem de texto mesmo, né? Como se você tivesse mandando uma mensagem de texto para alguém, você tá passando dinheiro. E aí você também tem outras facilidades, que é, por exemplo, sacar dinheiro em lojas, assim, no varejo. Então você iria numa loja, você passa lá seu Pix, e aí você consegue sacar o dinheiro. Então você também dá um incentivo pro uso do dinheiro vivo, né, que às vezes é positivo. Quando não exagerado, eu imagino que vá até um limite, alguma coisa, né, para as transações que você possa, pro saque, etc. Mas você também dá, por exemplo, você poderia criar mecanismos para ter desconto para pagamento em dinheiro, coisas assim, que o Banco Central hoje já permite também, né? Então você dá maior flexibilidade. Uma outra coisa que também inclui, então, era o QR Code, né? Então muita coisa vai ser feita via QR Code. Então, por exemplo, eu fiquei imagina você tá no correio e aquela coisa chata, eu já odeio correr no Brasil, já acho muito burro, porque você não pode deixar na sua, né? Não é que nem nos Estados Unidos, você deixa na sua caixinha, passa alguém, cata o seu correio e leva, né? Não, você tem que ir até o correio, e aí você tem que postar, você tem que pegar uma fila, e aí você tem que lembrar que você tinha que ter dinheiro. Nossa senhora, um fuzuê. E aí você só passa o seu QR Code. Então eu acho que, enfim, achei bem revolucionário, assim, achei inclusive as peças de marketing, né? Eu não entendo nada disso, mas quando eu vi o videozinho eu fiquei chocada. Super moderno, dá pra entender o que que é, não é aquela regulação de 50 mil páginas que ninguém vai ler, ninguém tá entendendo nada. Então eu acho que, assim, enfim, do meu ponto de vista, o Banco Central tá de parabéns. Eu acho que Eu particularmente acho que essa agenda, né, que começou lá atrás como agenda BC+, BC Plus, aí agora é a agenda BC Hashtag, que é uma agenda para gerar competição, para dar maior assim, flexibilidade, maior o melhor serviço ao consumidor, né, com maior competição, menores juros como consequência, etc. Eu acho que essa agenda, ela tá com tudo. Muita coisa boa já saiu dessa agenda, como por exemplo o cadastro positivo, né, foi, enfim, parte ali dessa agenda. É toda a nova lei cambial também, que eles acabaram, enfim, estão aprovando agora, né, essa nova regulação para também dar mais flexibilidade para transações internacionais no Brasil. Então, eu acho que tudo isso é muito bem-vindo e, de novo, acho muito bacana. Então, olha, um podcast muito feliz hoje, tá? Feliz tá começando a falar de ESG e feliz com o PicPay. Tá raro falar de notícia boa, né? Mas acho que essas duas notícias aí são alguns pontinhos de felicidade aí no meio desse caos.
É, Raquel, isso é muito bom. É bom você ter comentado que são notícias boas, porque às vezes a gente recebe alguns feedbacks. Nossa, mas o podcast, nossa, tava muito triste, muitas notícias pesadas. E de fato, né, pessoal, reportar a notícia, reportar as coisas que acontecem, nem sempre é de boas notícias. Na verdade, para o mundo da economia, que é aquele que lembra que os custos, limitações e todos os recursos são escassos, geralmente a gente traz as más notícias, né? Mas, de qualquer maneira, temos boas notícias também, de vez em quando, como essas que você ouviu neste episódio de número 178. Então, vamos caminhando para o final deste episódio. Muito obrigado, Vitor, e não fique sumido que o pessoal sente sua falta.
É isso, pessoal. Forte abraço.
Valeu, Renata. Obrigado por mais uma vez abrilhantar o nosso episódio com o seu boletim internacional que o pessoal já pede. Você já sabe, já te mandei várias vezes, não preciso te convencer mais sobre isso. Muito obrigado e até semana que vem.
Então é isso, gente. Essas eram as notícias que eu tinha para contar para vocês essa semana. E como vocês sabem, né, eu tô sempre aqui no podcast trazendo as novidades e as notícias do Covid e também de política e economia dos Estados Unidos. Até semana que vem. Tchau.
E Raquel, também muito obrigado por trazer mais informações sobre essas duas. Vamos dizer assim, né, o Pix é uma novidade e o ESG já tem lá fora, você já vem acompanhando durante um certo tempo, mas novidades no Brasil, vamos dizer assim. Muito obrigado e eu e todos os seus demais fãs te aguardam na semana que vem também para mais um episódio.
Bom, é isso, gente. Até a semana que vem. Um beijo a todo mundo.
E é dessa maneira que nós vamos caminhando para o final do episódio 178 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Aquele abraço com todas as medidas de segurança. Não se esqueça de acompanhar todos os nossos conteúdos disponíveis lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.